Como dizia o meu avô, se tiveres uma oportunidade para viajar, não a desperdices. Gosto de viajar, gosto de geografia, gosto de descrever as minhas viagens. Olá, eu sou a Teresa Andrade, tenho um novo programa, Uma Volta ao Mundo, para a Rádio Freguesia de Belém. O episódio de hoje é sobre o Brasil, um país que eu conheço muito bem, desde pequena, mesmo antes de o visitar. A primeira vez que fui ao Brasil, fiquei em Porto de Galinhas, no Recife. A viagem de avião dura apenas 6 horas e, a meio do caminho, sobrevoámos Cabo Verde, vendo algumas ilhas com muita nitidez. À chegada, tivemos que ir de shuttle num trajeto de 60 km até ao hotel. Vimos logo uma natureza luxuriante, mas também muitas construções pobres, tipo favela, ao longo de todo o percurso. No entanto, e apesar de vez em quando chover, percebemos que o povo é muito feliz e que precisa apenas de um par de havaianas para poder caminhar através da lama. O nosso hotel, situado perto de Porto Galinhas, era um resort muito completo e cheio de atividades para crianças, situado na praia de Muro Alto. Podíamos fazer o que nos apetecia, nem que fosse tomar banho na piscina a qualquer hora da noite. Havia muitos portugueses, mas ainda mais brasileiros. As mulheres quase todas bonitas, os homens nem tanto. Os homens jogavam futebol seguido de rodadas de cerveja oferecidas por alguns jogadores. As mulheres iam ao ginásio, equipadas a rigor, e as crianças brincavam no mini-clube, sob a alçada dos titios. Os titios eram os babysitters que o hotel punha à disposição dos seus hóspedes e tinham toda a paciência do mundo. A nossa rotina começava pelo maravilhoso café da manhã, ainda melhor do que os que vemos nas novelas, destacando-se uma enorme quantidade de bolos de forma, os pães de queijo e os sumos de frutas tropicais. Durante o dia, íamos para a praia de Muro Alto, com água tão quente, pela proximidade com o Equador, que às vezes tínhamos que mergulhar para o fundo para nos refrescar. Também aí a animação era constante. Primeiro apareciam os vendedores de caipirinhas, cajus e camarões que constituíam a nossa refeição do dia. Depois apareciam os vendedores de tudo e mais alguma coisa. Toalhas de mesa, óculos escuros, colares, quadros e diversos tipos de artesanato. Um deles sentou-se ao pé de nós a trabalhar a madeira com o seu canivete. Nós dissemos que não queríamos comprar nada e ele respondeu que não fazia mal, mas que compraríamos sim. E comprámos mesmo. Outro prometeu trazer-me uma toalha para a sala de jantar e no dia seguinte andava aos berros pela praia. Cadê a Dona Teresa? Outro passava todos os dias, mostrava os seus produtos, sempre diferentes, e dizia: vou conseguir que me comprem algo. No último dia comprámos-lhe mesmo uma peça linda. Entretanto, decidimos marcar uma excursão de buggy para conhecer a vila de Porto Galinhas, que tem uma praia muito bela, que já foi considerada a melhor praia do Brasil. O centro da vila de Porto Galinhas fica a 10 minutos do hotel e é engraçado para compras ou para experimentar os restaurantes. No auge da escravidão no Brasil, esta vila era o principal ponto de comércio de escravos ilegais do Nordeste brasileiro, que muitas vezes chegavam escondidos debaixo de grades de galinhas de Angola. A chegada dos escravos ilegais ao porto costumava ser anunciada pela frase "Tem galinha nova no porto". Começámos por fazer um passeio de jangada na praia de Porto Galinhas para nadar com os peixes nas piscinas naturais. De Maracaípe partem os passeios no mangue para ver os cavalos marinhos. É engraçado, eles apanham-nos e põem num frasco nas nossas mãos. Fiquei maravilhada com o sentido da ecologia que todos tinham e, inclusivamente, o nosso guia, cada vez que via lixo no chão, apanhava-o para o colocar em recipiente apropriado mais tarde. Almoçámos no peixe na telha e convidámos para a nossa mesa o nosso bugueiro, que não cabia em si de contente. O almoço delicioso foi ao ar livre e, como particularidade, refiro que tinha um chuveiro à entrada para quem se quisesse refrescar ou não estivéssemos nós no país de quem, quando chega à casa, diz "vou tomar um banho". As excursões seguintes que fizemos não foram a praias, mas sim ao interior e a cidades.
Eu quero uma casa no campo, onde eu possa ficar do tamanho da paz e tenha somente a certeza dos limites do corpo e nada mais. Eu quero carneiros e cabras pastando solenes no meu jardim. Eu quero o silêncio das línguas cansadas. Eu quero a esperança de óculos e meu filho de cuca legal. Eu quero plantar e colher com a mão a pimenta e o sal.
Fomos pelo interior do município de Ipojuca, no estado de Pernambuco. Fomos de jipe pelas estradas. Constatámos que nas várias bombas de gasolina havia sempre um chuveiro ao ar livre para aliviar do calor. Nós próprios íamos instalados em cima do tejadilho do jipe para apanhar alguma brisa, mas tivemos que voltar para dentro porque o sol estava de facto abrasador. Devo dizer que, pela proximidade com o Equador, o sol está verticalmente em cima de nós, devendo ter-se muito cuidado com o alto da cabeça e também com a parte de cima dos pés, pois estão em posição horizontal face ao sol. Atenção que os protetores solares a utilizar devem ser comprados lá, pois são muito mais fortes do que os nossos. Começámos por visitar um engenho, cujo dono, com mais de 100 anos e talvez de 50 filhos, nos confidenciou que o segredo da sua eterna juventude era comer uma gemada por dia. Um engenho é um estabelecimento agroindustrial especializado na transformação da cana-de-açúcar, melaço e aguardente de cana. Também nos disseram que, graças à abundância de açúcar, esta é a região do Brasil com mais diabéticos. Depois, continuámos o nosso passeio parando em três cachoeiras, que são quedas de água no meio do verde das árvores. Uma delas tinha rochas e vimos alguns miúdos locais a deslizarem como se fosse uma espécie de ski na rocha. Todos tinham um ar tão feliz. Se chovesse era bom para a natureza, se fizesse sol estava um dia lindo. Disseram-nos que não havia motivo para não ser felizes, pois tinham sempre comida à disposição, vinda das árvores, de fruto ou do mar. Numa dessas cachoeiras, almoçámos num restaurante típico um belo rodízio. Ainda fomos a um pequeno zoo, onde, entre as várias espécies de animais, se destacavam os bichos de preguiça, muito moles, mas com um ar simpático. A terceira e última excursão foi a Recife e Olinda. A cidade do Recife situa-se no litoral e está encostada a Olinda. Olinda é a mais antiga das cidades brasileiras que são Património Histórico e Cultural da Humanidade da Unesco. No seu centro histórico existem dezenas de igrejas e conventos barrocos de grande valor histórico e mantém o seu traçado urbano colonial. Explicaram-nos o conceito de senheira nem beira e, em contrapartida, mostraram-nos várias casas ricas com três beiras de telhado. Sendo também turística, tem boa venda de artesanato local e vimos vários dançarinos a praticar maracatu, que é uma dança típica em que manejam pequenos guarda-chuvas de cores azul encarnado, verde e amarelo. Pediram-nos encarecidamente para não darmos dinheiro aos miúdos pobres, para que não ficassem mal habituados e para não desistirem de trabalhar. As vistas para o Atlântico e para a costa do Recife são lindas, no entanto, nas praias vêem-se muitos warnings para ter cuidado com os tubarões. A sul foi construído o porto de Suape e desestabilizou o ecossistema, desviando os tubarões para a costa do Recife. Fomos depois almoçar a um grande restaurante de buffet no centro, vimos o seu quilómetro zero e acabámos por entrar numa espécie de centro comercial situado dentro de uma antiga prisão muito interessante. Agora passarei à etapa seguinte do episódio de hoje, numa das cidades mais fascinantes do mundo. Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. Confesso que gostaria muito de ter vivido nesta cidade, mas o destino não quis e foi com muita emoção que a visitei. Vou tentar ser breve. As principais vistas são o Corcovado, Cristo Redentor, e o Morro do Pão de Açúcar. Recomendo que estas duas atrações sejam visitadas no mesmo dia, por exemplo, de van ou de jipe, para rentabilizar o tempo. E é difícil dizer qual a mais bonita. Este passeio pode ser combinado com a Floresta da Tijuca, a Vista Chinesa, Pedra da Gávea, Praia de São Conrado, onde as vistas continuam a ser lindas. Outro passeio muito bonito e divertido consiste em alugar uma bicicleta entre Copacabana e Ipanema e passear pela zona sul e que inclui Ipanema, Copacabana, Leblon, Lagoa Rodrigo de Freitas, Parque Lage, Jardim Botânico. Noutro dia fomos também ver o Maracanã por fora. Não valeu muito a pena, pois estava em obras e tem muitas favelas à sua volta. Fomos e viemos de ferry a Niterói e posso dizer que tem boas vistas. Na Lapa, destaco como principais pontos de interesse os Arcos da Lapa, o Bonde, as Escadas Celarón com os seus azulejos coloridos, Santa Teresa com belas vistas e um muito aprazível restaurante. No centro, Mosteiro de São Bento, Pastelaria Colombo, monumentos, museus, Candelária. E junto à água, o imperdível Museu do Amanhã, do arquiteto espanhol, creio que de Valência, Santiago Calatrava. Tem ainda o Real Gabinete Português de Leitura, Rua do Ouvidor, Praça 15, Paço Imperial, Palácio, Tiradentes, a Feira Uruguaiana, Teatro Municipal do Rio de Janeiro e Museu de Belas Artes. E ainda pode ir a Cosme Velho, Laranjeiras, Flamengo e Urca. Como transportes, andámos de táxi, metro, autocarro, autocarros amarelos, autocarros verdes. No metro existem carruagens onde à hora de ponta não é permitida a entrada de homens. O ar-condicionado do metro é excelente. Nunca é demais recomendar que não se deve usar alianças, relógio, fios, nem nada que dê nas vistas. Fizemos ainda uma excursão para a Angra dos Reis. O nosso barco chamava-se Corisco 9 e tinha almoço. Parámos em Lagoa Azul, Praia de Baixo e Piedade. Ainda no Rio, fomos a algumas praias. A de Ipanema, aos postos 9, 10, 11. A Copacabana, e não esquecendo de ver o icónico Hotel Copacabana Palace. E ainda à Barra da Tijuca, à Praia do PP, onde se pode ir de metro. Também fomos aí ao Shopping da Barra. Nas praias pode-se encontrar de tudo à venda, desde paréis, vestidos e biquínis, mas também deliciosas comidas, desde uma variedade infinita de pastéis, a queijo mineiro grelhado e também pratos feitos. Quanto a compras, fomos a um enorme shopping perto do Flamengo, pois os do Leblon são muito caros. Mas, genericamente, o comércio é muito bom e há para todos os preços. À noite, fomos a um bar chamado Rio Cenário para ouvir música e dançar. Estava lá a cantora Fernanda Santana. Ver e ser visto. Fomos várias vezes, mas é mais espampanante ao fim de semana. Deve-se levar bilhete de identidade ou cópia. Fomos também ao bar Carioca da Gema ouvir música e dançar ao som do cantor Roger. Também fomos ao bar Vinícius em Ipanema com música ao vivo, onde ouvi a Maria Creuza, e também ao bar Garota de Ipanema. De dia andávamos t-shirts, tops de alças, calções ou saia, havaianas, ténis, sandálias e chapéu. À noite, elas andam de vestidos de alças e sandálias, eles de calções, polos ou calças em alguns restaurantes. Zero casacos. Só não fui ao sambódromo e confesso que gostaria muito de ir lá desfilar.
Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar cantando coisas de amor. A minha gente sofrida despediu-se da dor pra ver a banda passar cantando coisas de amor. O homem sério que contava dinheiro parou. O faroleiro que contava vantagem parou. A namorada que contava as estrelas parou para ver por vida a passagem. A moça triste que vivia calada sorriu. A rosa triste que vivia fechada se abriu. E a meninada toda se assanhou pra ver a banda passar cantando coisas de amor.
Estava
Foi lindo, senti-me em casa e quero voltar. E passamos à terceira etapa, São Paulo, onde passei 3 dias. Tinha muita curiosidade em conhecer esta cidade e não me desiludi. Fomos de Lisboa para Guarulhos no novo avião Neo 330, First to Fly. Ficámos instalados num hotel perto da Avenida Paulista. Fomos a pé por Bela Vista até a um restaurante italiano em Bixiga, onde jantámos muito bem. De manhã passámos pela Avenida Paulista, que estava fechada ao trânsito e cheia de vendedores de artesanato. Vimos o MASP, muitos edifícios com efeitos de Natal e palancetes abandonados. Tomámos o café da manhã no hotel, muito bom, e fomos a pé pela nossa rua até à Rua Chique das Compras, a Oscar Freire. Interessantes também as suas transversais. A loja das Havaianas é enorme e muito gira, imperdível. Tem lojas de roupa, sapatos, que à primeira vista parecem todas caríssimas, mas há algumas acessíveis e sempre com roupas, moda, banho e sandálias lindos. Tomámos um aperitivo num restaurante e café com quitutes noutro, com uma bela figueira lá dentro. Depois apanhámos um táxi e fomos para a Vila Madalena, para a Vila Justino, já em Pinheiros, para uma casa-jardim com samba ao vivo das 16 às 19, comemos, bebemos e dançamos.
Logo, logo assim que puder, vou telefonar. Por enquanto está doendo. E quando a saudade quiser me deixar cantar, vão saber que andei sofrendo. E que agora longe de mim você possa enfim ter felicidade. Nem que faça o tempo ruim, não se sinta assim só pela metade. Ontem demorei pra dormir, tava assim, sei lá, meio passional por dentro.
À vinda, parámos no Hotel Unique, no Jardim Paulista, onde tomámos aperitivos. É lindíssimo. No dia seguinte, fomos a pé para a Rua Consolação e iniciámos o roteiro que consta do guia Lonely Planet. Praça da República, Edifício Copan, Itália, teatro, lanchonetes, Catedral da Sé, Jesuítas, Avenida 25 de Março, com os seus camelôs, Mercadão, com as suas sanduíches gigantes e fruta, esquina da Ipiranga, com a Avenida São João. Depois seguimos para o Parque Ibirapuera e atravessámo-lo a pé. Continuámos por Moemba, que tem belas vivendas, até ao bairro Itaim Bibi, com prédios altos, hotéis e empresas, muito giros. Entrámos e comprámos no shopping Iguatemi. Passámos pelo Mirante 9 de Julho e depois fomos ao MASP. É espetacular por fora e por dentro e grátis. Seguimos de novo para a 25 de Março e Ladeira Grande, e daí para o Farol de Santander, que é imperdível. Passámos ainda pela Rua Augusta e pela Rua da Consolação. Andámos de Uber, a pé e de metro. Gostámos muito.
Te encontrar de qualquer jeito, pra sentar e conversar, depois andar de encontro ao vento. Eu preciso respirar o mesmo ar que te rodeia e na pele. Eu preciso te tocar e outra vez te ver sorrindo e voltar num sonho lindo. Já não dá mais pra viver um sentimento sem sentido.
Boa viagem, até ao próximo programa. Como dizia o meu avô, se tiveres uma oportunidade para viajar, não a desperdices.